Boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo, nosso programa de todo final domingo. Este programa é um programa da Cultura Online Brasil, um programa apresentado por Felipe de Souza, também transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e também para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Noites de Domingo, como todos sabem, é um programa de reflexão, tendo em vista o autoconhecimento. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela chegue recheada de muita saúde, né? E sobretudo de novas oportunidades, né? Para que realmente sempre possam concretizar todos os vossos sonhos. Parabéns a cada um e a cada uma de vocês. Pois é, gente. Bem, o tema do programa de hoje é violência. Essa violência que nos é apresentada todos os dias na nossa sala de televisão, pelas diversas mídias e não só, também pela mídia escrita, e que realmente ela, de uma forma ou de outra, né, torna a nossa vida complicada, difícil, e, sobretudo, mexe com a qualidade de vida do todo da sociedade. Mas esse tema, pela sua complexidade, né, nós resolvemos abordá-lo em dois programas. Hoje iremos falar e ver a violência sobre o olhar da filosofia. Porque a violência todos nós conhecemos, ela nos é mostrada todos os dias, como eu falei. Mas nós precisamos realmente entender, né, a raiz dessa violência, né, o porquê dessa violência e como a gente pode, de alguma forma, né, tentar minimizar essa violência. É importante que a gente a conheça, né, porque a questão da violência, ela será posta aqui sempre que nos deparamos com situações limite, né, ou quando nos sentimos diretamente atingidos por ela ou ameaçados. E essa violência, ela acaba ganhando um status cinematográfico nos noticiários de TV e alguns programas de TV específicos, né? E, queiramos ou não, nós somos por ela persuadidos. Eu diria até que muitos de nós seduzidos, né? Um misto de temor e curiosidade. Isso é uma coisa, à primeira vista, realmente inexplicável. O mesmo impulso que realmente prende a nossa atenção diante do noticiário, de outro modo, se manifesta também quando ficamos perante a tela, seja no cinema ou na TV. Nós respiramos ofegantes, né, assistindo ao mais terrível filme de terror. Dito de um modo mais simples, nós somos, por natureza, seres de violência. Porque a violência, ela tem feito parte do cotidiano da humanidade, isso desde os seus primórdios, né? E embora nós tenhamos avançado científica e tecnologicamente, né, ainda nos falta realmente muito para uma renúncia definitiva a qualquer ato violento. O Thomas Hobbes, ele tem lá a sua porção de razão quando afirma que o homem é o lobo do homem, que significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem. Ou, noutras palavras, nós podemos dizer que vivemos numa constante guerra de todos contra todos. E essa tese, ela se contrapõe claramente ao que defendia Jean-Jacques Rousseau, ao afirmar que o homem é bom por natureza e que é a sociedade que o corrompe. Ora, caros ouvintes, a filosofia e também a antropologia cultural, ela nos mostra que, ao contrário do que pensava Rousseau, é a sociedade que civiliza o homem, tornando-o dócil e obediente às leis. Ou seja, quanto mais então a pessoa se relaciona com outras pessoas, mais em humano nos transformamos. Já os animais irracionais, eles agem instintivamente na luta pela sobrevivência. E porquê? Se eles utilizam de toda e qualquer arma colocada à sua disposição. E assim, na vida animal, a violência é um elemento natural, um elemento que faz parte de um ciclo independente, um ciclo resultante de um instinto de conservação. Todavia, os animais só se utilizam dessa prática na busca de alimento, na luta pelo território, na disputa pela fêmea ou ainda quando se sentem ameaçados. Ou seja, somente em situações extremas os animais realmente são violentos ou usam da violência em prol da conservação da espécie. E o homem também é um animal. E não foge à regra, que se utiliza também da violência para sobreviver. Porém, o humano, ele extrapola os limites do natural e muitas vezes age violentamente a ponto de prejudicar a sua própria espécie, facto que realmente contraria todas as leis da natureza. E as pessoas, elas geralmente culpam todo tipo de situação ou condição ao tentar explicar o porquê da violência humana, sem realmente perceberem que esta não é o resultado de meros fatores adversos, né? Porque é verdade sim que focos de violência, eles podem se concentrar mais em alguns lugares do que em outros, mais nos países subdesenvolvidos que nos desenvolvidos, mais nas sociedades sem leis ou leis frágeis que possuem regras, aquelas que possuem regras rígidas, não é? Todavia, amigo ouvinte, estes não são fatores indispensáveis à sua prática, mas simplesmente condições agravantes. Então, é porque é muito fácil dizer que a violência ela existe em razão da desigualdade económica, ou porque as leis são frágeis, ou ainda porque não existe um bom trabalho de repressão. Estes são realmente elementos que apenas colaboram para a prática de atos violentos, né? Mas que não são a sua primeira justificativa. Porque não é à toa que países culturalmente distintos, né, com leis diferentes e economias diversas, eles acabam apresentando alto índice de violência. Então pode-se dizer que a fome, a miséria, a desigualdade, a impunidade, a corrupção, a fragilidade das leis e outros fatores são fontes que impulsionam a violência, mas que não constituem a base da violência. Assim é importante irmos além, né, como eu falei, e entender porque as atitudes violentas elas sempre existem e existiram em qualquer lugar ou em qualquer sociedade, pois não se pode ficar somente com condições momentâneas. Rousseau, ele acreditava na tese de que o homem é bom por natureza, né, sendo a vida em sociedade o fator de sua corrupção. Ou seja, ele nasce bom, mas o meio corrompe, acabando por tornar então o homem mau. Já Hobbes, em contrapartida, ele tinha por tese que o homem é mau por natureza, apresentando três causas principais dessa discórdia, como a competição, a desconfiança e a glória, voltadas respectivamente para a obtenção de lucro, de segurança ou de reputação. Então, claro que não é possível dizer que Hobbes e Rousseau estavam totalmente certos ou totalmente errados na individualidade dos seus pensamentos. Porque é mais apropriado, então, nós fazermos uma conjugação das ideias dos dois autores, para que a gente possa buscar então um entendimento sobre a violência. E assim eu vou abordar agora a violência social sobre o olhar da psicologia. Porque o assunto de violência ele faz parte das mais variadas disciplinas do campo das ciências humanas, dentre as quais a antropologia, a sociologia e a filosofia. De modo que os discursos erigidos para abordá-la são igualmente múltiplos, não só de acordo com a metodologia e os fundamentos, especialmente os fundamentos epistemológicos, né, que são utilizados, mas também é importante no tocante aos objetivos dessas tais abordagens. Então, a título de exemplificação, cabe-nos aqui apresentar, então, sucintamente, a corrente que expõe dois grandes grupos de teóricos. Grupos diferenciados de acordo com as suas concepções acerca do estado de natureza e, por conseguinte, da origem da violência. Os partidários da violência fundadora e os aspectos das interpretações antropológicas para a violência. Então vamos lá. Essa divisão, ela faz parte de uma perspectiva amplamente difundida, como evidenciam até mesmo os livros didáticos empregados nos mais diferentes segmentos da escolarização, conforme explica Marilene Sauli. No primeiro grupo, que é o partidários da violência fundadora, podem ser inseridos os que têm o ser humano a partir da sua pretensa natureza violenta, o que exigiria da civilização a contenda de neutralização das inclinações agressivas, das inclinações cruéis e das inclinações destrutivas, de modo que se possa manter afastada as ameaças de dissolução e de aniquilação da espécie humana. Costumamos inserir aqui nesse âmbito o discurso do inglês Thomas Hobbes, né, para quem o Estado, né, possuía o dever de sanção da violência inerente aos homens. Já no segundo caso, que é os adeptos a de interpretações antropológicas para a violência, são passíveis de serem encontrados autores como o suíço Jean-Jacques Rousseau, para os quais a violência seria decorrente dos modelos impostos pela sociedade ao homem e, naturalmente, bom e piedoso homem. Então, um ouvinte interessado no tema da violência, ele pode se deparar com esse tipo de classificação incontáveis vezes. Isso no percurso de uma pesquisa, né, cuja recorrência por si só já justificaria a necessidade de pensar como é que seria a inclusão do pensamento freudiano. Então o interesse pelo tema ele se torna ainda mais contundente quando a psicanálise se destaca enquanto discursividade fundada para abordar o suprimento psíquico, né, inserindo-a inequivocadamente entre as disciplinas afeitas ao tema da violência. É o que atesta a profusão de trabalhos e discussões dedicados à violência ou assuntos a ela relacionados, como mostram os trabalhos de Costa, de Birma e de Herzog. Isso apenas para citar alguns autores brasileiros que abordaram o tema. Então, cumpre destacar, no entanto, que a violência ela não adquire os contornos de um conceito, né, no pensamento freudiano, o que realmente não impediu a produção de numerosos trabalhos no movimento psicanalítico que tratam do assunto, sobre as teorias sobre a chamada violência psíquica, né, o rastro em contexto da pulsão de morte, né, circunscrito aos limites de certa abordagem clínica, e também a aplicação do referencial psicanalítico, né, para compreender o registro da política e dos seus impasses, né. A psicanálise se mostra então um instrumental importante no debate sobre a violência. Então, nos limites desta palestra, a violência ela será compreendida, por um lado, em sua dimensão excessiva, né, como expressão da inclinação agressiva do sujeito no cenário social, e, por outro lado, em sua vertente transgressão, né, no que expõe a possibilidade, né, de subverter a ordem constituída. Então, é oportuno, assim, aqui indicar que essa divisão, ela desponta como um recurso didático, né? Tendo em vista que o próprio Freud, ele acabou lançando luz sobre a problemática expectativa de apartar o que seria individual do que estaria referido ao campo do social. E ele nos diz, falando nisso, que, abro aspas, desde o começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado, mas inteiramente justificável das palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social. Fecho aspas. Assim, caro ouvinte, a estratégia didática acolhe então os riscos da fragilidade dessa divisão para então enaltecer o potencial transgressivo da violência no que expressa de ameaça a aposta progressista em um ideal moderno de homem civilizado, um homem capaz de conter as suas paixões em prol da marcha civilizatória. Então, esclarecida aqui a noção de violência, vale ainda destacar que não há em Freud uma teoria formalmente elaborada e dedicada à investigação da sociedade, muito menos do Estado-nação, né, que é o alvo dos contratualistas que eu já citei. Então, a despeito dessa inexistência, é possível depreender considerações freudianas contundentes sobre o Estado, como eu vos vou demonstrar mais adiante, não sei se hoje, mas no próximo programa, assim como também sobre a concepção do sujeito em sua interface com o social, né? Discussão operacionalizada pelo conceito de identificação. Então, é especialmente por meio deste conceito que se pode compreender a subversão freudiana entre as categorias de individual e de social. Isso uma vez que ele expõe uma perspectiva muito original sobre o sujeito que acaba contemplando o modo como este sujeito se constitui. Segundo Freud, a instância do eu, ela busca se conformar a um modelo representado pelo ideal do eu, né? Uma modificação de parte do eu, em decorrência de identificações abandonadas. Em outras palavras, diria-se que o ideal do eu é fruto do narcisismo, do casal parental, né, tomado como referência para o eu, irrevocavelmente constituído pela alteridade. E o Freud aponta que, abro aspas, a criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. Fecho aspas. Assim, caro ouvinte, ao investigar a relação entre o eu e as massas, Freud ele apresenta o livro Trânsito entre o que seria da ordem de psicologia individual e aquela social, na medida em que afirma que a substituição do ideal do eu pela figura do líder, tomada então como modelo para o eu dos membros da massa. Então é como se o ideal do eu ele conservasse a característica de uma dupla face que se dirige tanto para o individual quanto para o social, possibilitando então aí as derivações de um campo ao outro. Para quê? Para que se ter ainda mais fiel, né, à originalidade freudiana, né, subvertendo a lógica que entende que esses campos como categorias estanques e impermeáveis. E sendo assim, caros ouvintes, eu me ocupei do desafio de abordar o tema da violência na obra de Freud, isso a partir dos seus chamados textos sociais, ainda que nós sejamos cientes de que nenhum dos assuntos foi explicitamente abordado pelo fundador da psicanálise. Então o objetivo aqui, caro ouvinte, é demonstrar que o pensamento freudiano ele não pode ser inteiramente circunscrito aos grupos anteriormente elencados que vos falei, uma vez que se opera um deslocamento de uma perspectiva mais confiante na possibilidade de expurgar o mal da violência para outra, de caráter mais trágico, né, que destaca o empenho imponderável em jogo quando se pensa sobre a inclinação agressiva dos sujeitos. E então, para a consecução desse objetivo, será feita aqui uma revisão da leitura de Birman, a respeito de um debate a posterior entre a obra freudiana e pensadores que compõem a filosofia política, como por exemplo Rousseau e Orbs, né, uma vez que a interlocução direta entre eles acabou não se dando à época em que a obra freudiana ganhava corpo. Então, como hipótese auxiliar, vale aqui reiterar que se espera sustentar a impossibilidade de Freud integrar um dos dois grupos, seja a tradição que considera o caráter natural da violência, que deve ser imunizado pela sociedade, seja aqui compreendo como decorrente do mal social infligido ao homem essa mesma violência. Porque o que está de acordo com a maneira como o sujeito pode ser compreendido em sua obra é determinante em permanente tensão entre as categorias forjadas de individual e social. Então, não parece demasiado repetitivo indicar que o pensamento freudiano ele não oferece um estatuto conceitual para a violência, mas conceitos e noções a ela relacionados, como por exemplo a pulsão da morte, o parasadismo, o masoquismo e o trauma. Então, em vez de nortear a argumentação para essa trama conceitual, optar-se-á por seguir os rastros de suas teorias, né, a respeito do social, seja referente à constituição desse social ou à sua articulação com os sujeitos. Então as teorias elas foram enunciadas no plural. E porquê? Pois não há uma única leitura freudiana sobre a civilização, o que evidencia descontinuidades férteis para a problemática da violência. E assim se aposta na potência de uma leitura diacrónica do pensamento freudiano, uma leitura capaz de destacar os cortes e transformações presentes na sua obra. Então, as vias de articulação entre sujeito e civilização, elas estiveram presentes desde muito cedo no discurso freudiano, conforme exemplifica o texto Moral Sexual Civilizada e também Doença Nervosa Moderna, em que é afirmado um incremento das psiconeuroses devido à submissão à moral moderna exigida dos sujeitos no tocante à sexualidade. Então, a tónica do texto é a incontornável constatação de que as pulsões e o processo civilizatório eles acabam tomando caminhos opostos, sendo indispensável ao processo que o sujeito acaba renunciando à sua opinião de satisfação para não se tornar um outlaw, apartado da comunidade. Então, de acordo com Maison, descortina-se no ensaio em questão o caráter de um projeto político nos termos de uma aposta em uma espécie de reforma social, embora Freud afirme que não caberia ao médico propor reformas, o que não anula também o tom de denúncia, né, presente em seu trabalho. E essa renúncia dirige-se ao peso da moral sexual, moral sexual que recai sobre os sujeitos, e o que parece ainda mais importante, a descrença por parte da própria civilização em otorgar a referida moral para alcançar os seus objetivos. Então, trata-se então do apontamento da lógica de uma dupla moral que prepassa o espaço social concernente à exigência de restringir o ato sexual à relação monogâmica para fins de procriação. Então, é uma época anterior à consolidação dos resultados mais expressivos do movimento feminista. Freud menciona que ao homem seria concedida uma parcela da liberdade sexual, mesmo sob o jugo do mais severo código sexual, enquanto que à mulher não seria acreditada essa possibilidade. E a moral sexual dupla seria a prova em conteste de que a própria sociedade não acredita que seus preceitos possam ser obedecidos. E a moral sexual dupla seria a prova em conteste de que a própria sociedade não acredita que seus preceitos possam ser obedecidos. Então, aqui assim eu vejo realmente uma baita hipocrisia. Então foi, portanto, em tom de denúncia das premissas modernas que a problemática dos sujeitos e da civilização, em última instância, das relações de poder, apareceu então no discurso freudiano. Porque, além de apontar os malefícios das restrições impostas aos sujeitos, também é evidenciado o caráter seletivo com o qual essas imposições são, na prática, colocadas em marcha na sociedade. Todavia, como uma primeira leitura, poderia-se supor a questão não é simples, nem tampouco ingênua, dado que a renúncia por parte daqueles que compõem a civilização é indispensável à mudança e à manutenção dessa. Então, pulsões e civilização são importantes oponentes, o que concorre para que o processo civilizatório ele não cesse de prescrever a sublimação dos pulsões, por mais disparatados e paradoxais que possam ser os métodos empregados nessa tarefa. E assim sendo, caro ouvinte, a questão do advento e da manutenção da comunidade dos homens, como Freud a conheceu à época moderna, rapidamente se impôs em sua elaboração, para a qual foi dada uma resposta no tão comentado texto Totem e Tabu. Já Birman, né, nos auxilia a fazer a passagem dos postulados sobre a civilização, postulados encontrados no pensamento freudiano, para uma teoria sobre a constituição da sociedade e da democracia na modernidade, ou seja, a interpretação freudiana das condições de possibilidade para a conjuração da omnipotência da força pulsional. Mas aqui, caros ouvintes, cabe uma pergunta. Como é que seria, né, operada a passagem da força ao contrato entre os homens? Freud se apoia no mito draunista, né, das origens, né, segundo o qual teria existido ali uma horda primitiva, né, governada por um pai detentor de plenos poderes, né, e por conseguinte o único possuidor do livre acesso às fêmeas. Então, uma vez que um dos irmãos empreendesse a tentativa de desfrutar das suas benesses para almejar ocupar o lugar do pai e ou por buscar a satisfação com uma fêmea, seria veementemente retirado de cena pelo pai da horda. E assim, ao se utilizar da interpretação de Charles Darwin, naturalista inglês do século XIX, Freud assume uma relação endogâmica como um paradigma da sociedade primitiva, ilustrando isso pelo mito e também a correlata interdição das fêmeas, né, aos demais machos, que desse modo são violentamente combatidos. Né? Entretanto, caros ouvintes, em um dado momento, os irmãos eles vislumbram a possibilidade de derrubar as exclusividades do pai devido à reunião de suas forças. Porque se o pai era mais forte e assim plenamente investido de poderes nesse grupo regulado pela força física, não poderia resistir à união dos mais fracos, que então assassinam e o outrora ocupante do lugar da exceção. Então, contrariando as motivações iniciais dos irmãos, esses se viram réféis do sentimento de culpa por conta do ato parricida que deu cabo do pai, tendo colocado um totem em seu lugar. Então aqui, Freud vai além da contribuição de Darwin, já que este não teria concebido os primórdios do totetismo, né? E sua correlata ambivalência nos termos da concepção de um pai violento, de um pai ciumento. Ademais, é preciso ainda supor a refeição totêmica, né, desse pai, que uma vez devorado seria capaz de transmitir a força invejada pelos irmãos. Abro aspas. O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo. Fecho aspas. Pois se os filhos satisfizeram os impulsos agressivos a ele dirigidos, a admiração que ele lhe era direcionada, ela ficava agora marcada na forma do sentimento de culpa. E assim, a culpa funcionava como um veículo da memória do ato criminoso que derrubara o pai, e era também um operador da fraternidade de irmãos, pois ficava estabelecido que todo aquele que desejasse o lugar antes ocupado pelo pai conheceria o mesmo destino, ou seja, a morte. Então podemos então supor, acompanhando Henriquez, que a memória da violência era garantidora dessa comunidade social, não mais estruturada por obediência à tirania da força patriarcal, mas por um contrato acordado em, assim então, entre as partes. E Freud chega assim à sua leitura sobre a constituição da sociedade democrática moderna, caracterizada pela ruptura violenta com a omnipotência da força de um e pela constituição correlata da multiplicidade de forças que passariam então a se confrontar em oposição e igualdade. Nós vamos ouvir um pouquinho de música enquanto eu tomo uma aguinha e a gente volta já então para continuarmos a falar sobre isso. Voltamos já, tá ok? Então, com o nosso programa, né, falando então sobre como Freud chegou à conclusão da sua leitura sobre a constituição da sociedade democrática moderna, né, que se caracterizava, segundo ele, pela ruptura violenta com a omnipotência da força do um, né, e pela constituição correlata, né, da multiplicidade de forças, né, que passariam então a se confrontar em posições de igualdade. Porque, caro ouvinte, se existissem diferenças naturais, a guerra ela seria pacificada, né? Ao passo que, dada a indiferenciação, todos acabam sendo inimigos de todos, né, e tendem então ao confronto. Então é interessante notarmos que a proposição de Biermann, ela coloca em evidência a ideia da instauração de uma guerra decorrente da igualdade. Igualdade presente, por exemplo, na análise de Michel Foucault sobre o discurso de Hobbes, que seria marcado pela guerra como efeito imediato de uma não-diferença, ou em todo caso de diferenças insuficientes. Porque, segundo Biermann, a aproximação de Freud com o discurso de Hobbes acabou se dando em momento mais tardio da obra de Biermann, proposta que será doravante acompanhada para a problematização da inclusão de Freud é uma das tradições teóricas que constam na introdução dessa palestra. E desse modo, caros ouvintes, quando a investigação da ordem primitiva ela se coloca em pauta, o assento ele não recai no confronto direto de uns contra os outros, mas sim na possibilidade da culpa acabar regulando as inclinações agressivas, né, que perpassam a igualdade instaurada com o parricídio. Então essa discussão indica como a inserção de Freud em uma das suas tradições sobre a origem da violência, como ela é problemática. E para sustentar essa afirmativa, é possível nos basearmos na proposta de Biermann sobre a descontinuidade do pensamento freudiano entre uma perspectiva confiante na culpa como reguladora social para uma outra mais afeita à crueldade inerente do sujeito. Então é também aqui a proposta de Herzog e de Farah, ao comentar como Freud ele passa de uma visão normativa da normalidade para uma noção de futuro vinculada à esfera trágica, né, sobre o signo da incerteza, no quadro do segundo dualismo funcional. Então, nesse sentido, poder-se-ia tentar incluir um primeiro Freud na tradição da qual faz parte Rousseau, enquanto o segundo Freud estaria na esteira dos postulados partilhados por Hobbes. Entretanto, caro ouvinte, o preâmbulo da guerra de todas contra todos, né, que figura na obra de Hobbes, já aparece como indício em Totem e Tabu, de modo que é preciso então entendermos, para além das aproximações de Freud com outros teóricos, que essas podem ser dar de modo menos ou mais pregnante, né, a depender da perspectiva com a qual se interpreta ambos os textos. Mas a proposta está de acordo com o modo como nos apropriamos dos textos freudianos, né? Assim como uma tela bipolar ou bicolor que pode evidenciar mais uma ou outra tinta e a depender da posição e do ponto de vista de que se observa. Então, feita esta pequena digressão, retornemos à perspectiva de Biermann. Conforme eu vos falei anteriormente, esse autor ele supõe, a partir da aposta de Freud na culpa, como sendo uma operadora da manutenção social, ou seja, uma aproximação com a teoria do contrato social de Rousseau, principalmente pelo lugar reservado à piedade em suas formulações. Então, aclamado como o grande teórico da liberdade, Rousseau é um partidário do estado de natureza, né? De forma que o mal dos homens seria a sociedade essa responsável por aprisionar, por colocar a ferros o homem que nasce livre. Então, a selvageria não seria um mal em si. Porquê? Abro aspas, não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas a calma das paixões e a ignorância do vício que os impedem, os selvagens, de fazer o mal. Fecho aspas. Então é importante não perder de vista aqui a distinção entre selvagens e bárbaros, para a qual a contribuição de Foucault também é profícua, a saber. O selvagem repousa sobre o fundo da natureza ao qual pertence, enquanto que o fundo de que dá consciência ao bárbaro é que é o da civilização, nem que seja para indicar o que da civilização escapa. Então, de acordo com esta distinção, caro ouvinte, a piedade, ela se aproxima do selvagem na perspectiva de Rousseau. A piedade, ela faria parte da essência humana, um sentimento natural capaz de assegurar a conservação da espécie e não algo decorrente de uma lei exterior imposta para sancionar a violência entre os homens, coordenada indispensável no discurso de Hobbes. Então, desse modo, a leitura de Birma sustenta que a culpa em Freud seria a repercussão da visada inaugurada por Rousseau, que expunha a piedade como um operador capaz de neutralizar da força e da constituição dos vínculos sociais uma premissa que, em termos freudianos, explica a transformação do sadismo originário em masoquismo. Então, nessa perspectiva, a culpa ela é positivada enquanto propiciadora da conversão daquilo que inviabilizaria a sociedade. E até esse momento do pensamento freudiano, é possível observar então aí uma atitude mais confiante na medição dos laços sociais, mesmo após o declínio do poder monárquico e a subsequente instauração da sociedade de inspiração democrática com a multiplicidade que lhe é correlata. E essa pretensão, que eu diria que é algo otimista, mas não, ela acaba não tardando, entretanto, a perder força para um discurso desiludido, como permite exemplificar o discurso de reflexões para os tempos de guerra e morte, um trabalho que reúne dois ensaios freudianos que vieram à tona nesses meses depois da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, a análise da situação de guerra, ela versa sobre os temas da desilusão e da mudança de atitude frente à morte. Em relação à morte, Freud ela comenta do desmantelamento da crença na neutralização da força depositada nas sociedades ditas civilizadas, pois a guerra ela mostrou não apenas que seria um mal necessário, mas também que fora colocada em prática de maneira extremamente cruel, saindo do prumo do curso do desenvolvimento de relações éticas entre os componentes coletivos da humanidade. Então, dessa forma, a realidade evidenciada pela Primeira Guerra Mundial mostrou uma crueldade sem precedentes na história da civilização moderna e também a baixa moralidade atribuída a Estados que antes reservavam para si o título de guardiões da moral e dos bons costumes. Como, por exemplo, abro aspas, o Estado proíbe ao indivíduo a prática do mal, não porque deseja aboli-la, mas porque deseja monopolizá-la, tal como o sal e o fumo. Um Estado beligerante permite-se todos os malefícios, todos os atos de violência que desgraçariam o indivíduo. Fecho aspas. Então, ainda que Freud não tenha tomado o Estado-nação como um objeto privilegiado de suas elaborações, essa figura ela é evocada no texto como partidária da civilização, manifestando em defesa dessa civilização com as sanções impostas às inclinações dos sujeitos que poderiam colocar em xeque o contrato social. Do mesmo modo, amigo ouvinte, destaca-se aqui uma discussão a respeito da exigência do monopólio de violência por parte do Estado, pois este não poderia abrir mão da violência, ou seja, de praticar o mal, sob o risco de se sujeitar aos caprichos de inimigos em potencial. Mas também aqui se sublinha que os sujeitos estão em desvantagem, devido à renúncia de satisfação que lhe é exigida, sem que, com isso, recebam em troca a proteção desse Estado. Então, nos parâmetros aqui discutidos, há a possibilidade de alimentar a ilusão de que o Estado poderia funcionar como uma instância de proteção frente às inclinações agressivas dos cidadãos, sob a condição de que o sujeito se dispusesse a renunciar às suas próprias convicções. Então, se Freud chegou a se referir à dupla moral, quando parecia acreditar na regulação do potencial de destruição e de crueldade pelo contrato social, Agora, a palavra de ordem é a hipocrisia favorecida pela civilização moderna. Porque, longe de se apresentar como um homem civilizado, o moderno ele não passa de um hipócrita cultural, um hipócrita que tem no Estado o mais fiel representante de sua hipocrisia. Ou seja, em tempos de paz, preconiza a renúncia da violência, enquanto que em tempos de guerra, nada mais faz do que incitá-la. Fiquem por aí, a gente volta já já. Freud acaba identificando uma ruptura entre os civilizados e aqueles povos primitivos dos quais se ocupara anteriormente, sendo que não se trata de evocar os primitivos para colher os louros do progresso civilizatório. Ao contrário, amigo ouvinte, os primitivos demonstravam uma ética diante da morte, assaltando-se aqui a necessidade de expurgar o contacto com a morte dos inimigos em confrontos antes de retornarem à vida em família, contra que se mostrou acaba até enfraquecida na modernidade habitada por Freud. Então, amigo ouvinte, a guerra ela estigmatiza estranhos como inimigos, né, cuja morte deve ser provocada ou desejada, e nos diz que desprezamos a morte daqueles que amamos. Portanto, caro ouvinte, não poderia restar nada além do fracasso, né, para os que apostavam as fichas no processo civilizatório como sendo imunizador da barbárie. Percebe-se aqui, então, o deslocamento de um Freud crente na culpa como reguladora dos laços sociais e como tal, de acordo com Biermann, mais próximo de Rousseau. Para um Freud de olhar mais atento à crueldade que prepassa as relações e da qual se pode fazer representante o próprio Estado. E assim, caro ouvinte, a leitura do social que Biermann identifica nesse momento do pensamento freudiano acaba rompendo com a anteriormente evocada, aquela leitura afinada com a teoria política hobbesiana, né, segundo a qual o homem seria o lobo do homem, homem violent, nos termos de Dadon, cuja ferocidade deve ser domesticada pelo Leviatã, ou seja, a coisa pública, o Estado, figura que Hobbes vai buscar no imaginário bíblico, o destemido rei dos soberbos. Tão orientado por sua justiça, o Leviatã hobbesiano, chamado homem artificial, ele acaba primando pelo equilíbrio diante da guerra de todos. Diz ele que é o homem artificial, em defesa do homem natural, em que pesa a necessidade de defesa contra a ameaça de guerra civil, o maior dos males para Hobbes, ele próprio é francamente atingido pela guerra civil inglesa, ocorrida no século XVII. Entretanto, Hobbes também não desconsidera que o Estado seja conduzido a fazer uso da violência, que no caso seria a princípio considerada justa, né? Mas dada a legitimidade conferida à soberania, muito embora tal uso seja uma artimanha perigosa, né, que coloque em risco o próprio Estado. Então, amigo, a violência perpetrada pelo Estado, ela acaba por favorecer a rebelião, na medida, e acaba por favorecer a rebelião na medida em que dá margem ao questionamento, né, da incapacidade estatal em assegurar a paz aos seus protegidos. Então coloca-se aqui em pauta e agora, o caráter transgressivo, né, que a noção de violência pode assumir. Porque desde que seja deslocada do monopólio do Estado para as mãos dos demais, a violência ela acaba ameaçando o sujeito, né, impedindo a destruição da ordem formalmente instituída. Então é assim que o tema da violência do Estado aparece em Orbes, né, com áreas de precaução que se deve ter diante dos riscos que podem vir a enfraquecê-lo ou diluí-lo. Já segundo Foucault, o pensamento de Hobbes, ele merece destaque no cenário do século XVII. Porquê? por ter inserido a guerra como importante instrumento de análise das relações do poder, né? Cabendo dizer a guerra como uma ameaça permanente que anima as relações. Então, caro ouvinte, frente a essa ameaça, se impõe então o Leviatã, aquele ser imbuído de justiça, responsável por conter o homo viens, de forma que o discurso ovesiano nada mais é do que aquele do contrato da soberania do Estado. Por conseguinte, o seu projeto consiste na organização dos homens, isso de forma a impossibilitar o regresso ao Estado natural, aspecto que se configura como alvo de críticas por parte de Rousseau. Então, em última instância, Hobbes ele propõe a disseminação da guerra para que se exalte então a potência do Leviatã diante dessa ameaça. Então aqui, caro ouvinte, é preciso que esclarecemos que um ponto fundamental a respeito da concepção do estado de natureza em Hobbes e Rousseau, para o qual a afirmação de Ribeiro se mostra até precisa. Abro aspas. Em Rousseau, o estado da natureza nega a própria sociedade, enquanto que em Hobbes nega sobretudo o Estado, que, claro, para ele é condição para haver sociedade. Então daí que o homem natural de Rousseau possa ser equilibrado, né? E seu homem social depravado. Ao passo que em Hobbes é exatamente o contrário. O homem natural é o que perdeu o controle e com isso se degradou. E assim sendo, caso ouvintes, a revisão da hipótese de Birma nos conduziu a traçar as diferenças entre Rousseau e Hobbes, e tendo em vista que afirmam pressupostos distintos, que para Hobbes trata-se da confiança na piedade natural dos homens, que faz recair na sociedade a parcela de violência negatizada que os aprisiona, ao passo que para Hobbes há a concepção dos homens que corre o risco de se naturalizar como feras, né? Exclusivamente domesticáveis pela assunção do poder em determinados moldes de soberania. Então, de acordo com as leituras de Freud sobre o social, é possível aqui que indiquemos uma aproximação inicial com o pensamento de Rousseau, embora as elaborações alimentadas pelo testemunho freudiano da Primeira Guerra Mundial advoguem a favor de uma certa predileção, né, pela teoria hobbesiana. Entretanto, caro ouvinte, esta também deve ser matizada, pois se esses contratualistas eles se revelaram otimistas em relação à gestão da sociedade, independentemente, lógico, dos caminhos que a sustentavam, o discurso freudiano se revela mais marcado pelo caráter trágico. Então, caro ouvinte, nós estamos assim, de acordo com a hipótese de Birman, pois se trata de uma inflexão marcante no pensamento de Freud, né, como corrobora até mesmo o solo teórico do qual começou a lançar mão para construir então os seus referenciais. É o que exemplifica, por exemplo, a chamada virada conceitual de 1920, né? Com a passagem do primeiro para o segundo dualismo pulsional, responsável por quê? Por trazer importantes interlocutores, nos quais Freud parece ter buscado os alicerces para uma perspectiva de cunho mais trágico. E assim, caro ouvinte, as referências a Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, tido como pessimista, anteriormente evocadas nos textos freudianos, agora se tornam ainda mais relevantes, e isso devido às considerações da morte como o verdadeiro propósito da vida. Além disso, contribui igualmente para a pertinência de tais teses a constatação de que os laços sociais eles constituem uma realidade incontornável para a espécie humana, embora não deixem de ser fonte de sofrimento e intolerância de um teor trágico, ilustrado pelo famoso smile dos porcos espinhos. Talvez então se faça presente aqui a alusão ao filósofo grego Empédocles, por conta do destaque conferido à articulação entre amor, responsável pela união dos elementos do universo, e ódio, que os separa, relação muito próxima da descrição freudiana dos modos do funcionamento das pulsões de vida e de morte, né, que se apresentam sempre, lógico, amalgamados para gerar todos os fenómenos da vida. Então a conceitação da pulsão de morte escancara o potencial destrutivo e irredutível do psiquismo, de cuja teorização Freud não poderia mais se portar frente aos horrores de uma guerra em escala mundial. Por hoje, caro ouvinte, nós ficamos por aqui, continuaremos com o tema no próximo domingo, abordando a perspectiva de Freud sobre o imponderável da violência e a violência sobre a perspectiva social do progressivismo e da política. Eu quero que todos tenhamos uma ótima noite de domingo, uma ótima semana para todos nós. Obrigado mais uma vez pela audiência e até à próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.